Eu nasci em Campo Cado, Lagoa de Roça. Vim para aqui com 6 anos. Desde 6 anos para cá é aqui. Aqui é bom a gente viver. Já foi mais atrasado. Hoje em dia já está mais melhor para a gente trabalhar. E é mais, trabalhar aqui é agricultura. Não tem muitos agricultores, mas é tudo pequeno agricultor. Não tem légua de roçado não sempre. Mas tá dando para a gente viver. Já foi mais atrasado. Agora há muitos anos já tem aula, tem escola. Tem essa associação aqui que é uma força para todos nós. Aqui é bom demais, pertinho de Esperança. Tem muita gente de Esperança que vem para cá, adora aqui. Bom todo aqui. Agora só é mais fraca a agricultura para os mais pobres. Porque o pobre, o senhor sabe, o pobre não tem direito de fazer um roçado grande, de estrumar para dar um bom lucro, né? Só os pobres, mais pobres, é que é mais difícil. Mas aqui é bom tudo. Aqui é um lugar que Deus abençoou. E está bom demais para nós. E o que mais que o senhor quer saber?
A senhora me disse assim que para o agricultor mais pobre é mais difícil ainda.
É mais difícil.
Mas por quê?
Porque ele quer trabalhar e não pode. A maioria dos agricultores pobres daqui deve de trabalhar os outros. Alugado, como o povo fala, né? Aí quem é pobre e não tem uma ajuda, vive uma vida sacrificada. E aqui tem bastante gente que é carente de uma ajuda. Mas que é difícil mesmo. Tem uns patrão que são bons, ajuda. Às vezes, quando o lucro é pouco, perdoa, deixa para o pobre só, mas que são poucos esses assim. Aí a vida aqui só não é melhor por isso, mas que é um lugar bom da gente morar.
E essas pessoas assim que têm menos condição, como a senhora está dizendo, como é que elas fazem para conseguir tocar a vida?
Trabalhando, a maioria, agora já está mais pouco, mas mais para trás, há uns 10 anos atrás, era tudo em trabalho alugado. Era crescendo rico, aumentando os teres do rico, do fazendeiro, do proprietário, e eles passam mais agora, graças a Deus, já tem um pouco de ajuda para a gente, todos nós pobres, aí tá bom. Já está melhor do que foi, né? E muita gente tem coração para ajudar. Ajuda, orienta como é que se trabalha, tudo bem. E tem outros que só querem para ele, o resto que se vire. Só é o que eu acho mais fraco aqui, é isso. Não, o resto da vida a gente vai levando.
Da época da infância para a senhora, da senhora, quando a senhora conheceu aqui, para hoje em dia, assim, o lugar, a senhora acha que mudou muito?
Mudou bastante. Era muito atrasado aqui, atrasado mesmo. Depois agora tem os agricultores, tudo, tem quem ajude, tem reunião, o sindicato dos pobres, dos agricultores, é na rua, na cidade, mas eles têm a reunião mensal, todo mês vão. É bom que sou. Agora, para a vista que foi. Cheguei aqui, eu nasci em 36, cheguei aqui com 6 anos. Nasci em Campo Cado, Lagoa de Roça. Vim para aqui com 6 anos. Já estou com 7. Nasci em 36. O senhor, mais ou menos, não precisa nem explicar. O senhor sabe mais ou menos quantos anos. Sabe mais ou menos não, sabe com quantos anos já estou, né? Aí era eu e uma irmã. A irmã casou-se, ficou só eu e pai e mãe. Trabalhava na agricultura. Era um pouco difícil. Depois que os idosos foram se aposentando, aí dá para uma semana ou duas eles aliviar, né? Porque a agricultura, quando se aposenta, o que ganha, o que recebe é muito pouco. Aí pronto. Mas, para a vista que foi, tá bom. Agora, só tem uma coisa. Quando de 36 para até 40 e pouco, era melhor porque era tudo calmo. E agora é tanta desavença no mundo, é tanto ladrão, é tanta coisa que a pessoa está dormindo em casa de noite. Se bater, o cabra já fica nervoso. Ou essa semana aconteceu comigo. Eu moro aqui, a terrinha foi de pai, é de nós, né? Eu e uma irmã, só nós duas. A irmã vendeu a dela, aí ficou só eu aqui. Aí me deu uma menina, quando pai e mãe morreram, ela me deu uma menina para servir de companhia comigo. Aí essa menina casou-se com a filha da gente, gente muito boa, aí ficou morando com a gente. A gente trabalha, mas aí a casa dele e a casa minha, tudo perto, mas eu durmo na minha casa. Olha, essa semana eu acordei, tava um batido dentro de casa. Um batido dentro de casa. E eu fui ficando assim, nervosa. Meu Deus, o que é isso? Deus nos dá força para tudo. Me levantei, mas vê o que era criatura. Tem um baldo grande, tinha uns espigos de milho dentro. Entrou um rato para dentro, era esse rato comendo esse milho. Mas batia lá, batia cá. Aí era quando a gente acorda, tudo é diferente, tudo é difícil, né? Aí quando eu me levantei, eu disse, o quê? É você? Mas lutei para matar esse rato. Não chamei o marido da minha sobrinha, que é meu afilhado, é encostado. Se eu falasse João, ele já estava, reagiu o que era. Aí eu não falei nada, fiquei, fui lá e ficar. Aí peguei uma faca, disse, agora você vai me pagar. Encostei nele assim, matei, aí fui dormir sossegado o resto da noite. Mas quando a gente mora no sítio, aqui mesmo, quando a gente mora no sítio sozinho, assim, sem ter assistência de segurança nenhuma, a gente não fica nervoso. O povo rouba. Olha, eu mesmo criava galinha, porque eu sou fã para criação. Criava galinha. Quando foi, eu só tinha 10 galinhas. Minha sobrinha tinha bem umas 25 ou mais. O senhor vê, e a senhora também, olha, vieram na minha casa de noite, no sábado, tinha 10 galinhas no chiqueiro. Pegaram todas as 10 galinhas e levaram. Quando amanheceu o dia, todo dia eu me levanto bem cedinho, aí vou, pego o milho e vou levar para o chiqueiro das galinhas. Não gosto de galinha dentro de casa, não. Tem um quarto, aí o quarto... Não, deixa estar. Não, dentro de casa, não. Aí, 10 galinhas. Cheguei lá, não tinha nenhuma galinha. Disse, fala, minha Nossa Senhora. Gorete, que é minha sobrinha, nunca me chegou. Minhas galinhas roubaram, mulher. Não deixaram nenhuma. Levaram todas as 10, não deixaram nenhuma. Quando foi com 15 dias, por isso que eu digo que aqui não é melhor, o caso é esse. Quando foi com 15 dias, no outro sábado que completou 15 dias, aí vieram levar 18 de minha sobrinha. Aí só é mais ruim por isso. A gente cria um bicho assombrado. Vê na hora o povo... O ladrão vinha. Aí da rua também, às vezes, vem gente que não é de confiança. Esse povo vagabundo que trabalha na rua, de quê? De brincadeira, de fofoca. Aí é ruim por isso. Mas se não fosse isso, aqui era um ótimo sítio para a gente morar.
A senhora não tinha cachorro em casa, não?
Nesse tempo não tinha, não. Mas agora tem 5 cachorros. Todo mundo tem medo de ir lá em casa. Quem foi a outra, não foi ela, não. Olha, todo mundo tem medo de ir lá em casa, mas eles passam o dia todo amarrado. Ninguém tem medo de ir lá em casa, que é tudo amarrado. Quando eles avistam uma pessoa, meu Jesus, fica tudo tão afoso, tudo afoso para quebrar a corda, corrente. Às vezes desengancha a corrente, sai minha corrente com a corrente, um pedaço de corrente. Aí tem 5 cachorros. Aí todo mundo tem medo de ir lá em casa até de dia. Mas eu vou lhe dizer, não sei se combina comigo, a pessoa quando é errado e gosta de pegar no que é dos outros, não enfrenta nada, não. Tinha, antes desses de agora, tinha outros cachorros. Aí vieram de noite, por certo foi. Mas se os cachorros, todos três doentes, era três. Todos três doentes, depois morreram todos três, estavam veneno. Mataram os 3 cachorros. Aí agora tem esses outros. Tem um deste tamanho. Todo mundo que chega tem medo dele, porque é uma fera. Tanto é brabo como é grande. Mas se não fosse isso, Timbaúba era um lugar de luxo, era um sítio bom para todo mundo morar. Mas a vida é assim mesmo. A gente sempre tem um sofrimento, ter cuidado em qualquer coisa, né?
A senhora disse que a senhora sempre gostou muito de criação.
Sempre.
O que, que a senhora já criou?
Eu já criei ovelha, eu já criei gado. Aí agora, há pouco tempo, estava com gado. Aí o meu sobrinho, que é o marido da minha... O meu afilhado, que é o marido da minha sobrinha, disse assim, minha madrinha, não dá para a senhora criar mais, não. Porque a senhora era pouco solta, era mais amarrada. Eu digo assim, solta em currar, sabe? Era mais amarrada. Aí pai, quando pai era vivo, já falava, não dá para tu criar bicho mais, não. Tu já tá ficando idosa. Gado tem muita força. Se te derrubar ou tomar a corda da tua mão. Aí eu obedeci. Vendi tudo. Agora tem um bocado de ovelha. Mas é ruim. Aqui, o que é mais fraco aqui é isso. Se não fosse isso, aqui era um canto de luxo para a gente morar. Pertinho da cidade, né? Todo mundo. A gente conhece muita gente na cidade. Na cidade muita gente conhece a gente. Aqui era bom demais.
Na época da juventude da senhora, tinha transporte daqui para a cidade?
Tinha, não. A gente ia de pés. Tinha que ir de pé. E agora tem transporte. Agora tem um carro, tem um ônibus que todos sabem, vem buscar os feirantes e vem trazer. E carro, em qualquer canto, por aqui tem um carro. Até minha sobrinha fala, vamos caprichar e comprar um carrinho, porque quando a gente quiser ir para a rua, quando a gente quiser ir um passeio, quando a gente quiser ir para qualquer canto, tem. Aí faz já bem uns 3 anos que foi comprado um carro. Aí a gente... E carro por aqui, tem muita gente que possui carro fraco, não é carro bom, não de luxo, não, mas dá para fazer suas viagens. Aí tá bom.
E naquela época, quando vocês tinham que ir para a cidade, como é que fazia? Saía de manhã muito cedo?
Saía com escuro. Saía com escuro. Antes de 5 horas, aí saía. E não acontecia nada. E agora tá muito diferente, né? Porque a gente não pode sair de noite, não pode sair escuro, que tem muitos... Um dia, um tempo desse, faz tempo já. Que a minha casa é ali de frente com o grupo. Aquela casa que tem na frente do grupo tem a entrada para lá. Aí eu olhei, oxente, o pai era vivo ainda. Pai, lá no grupo, chegou 2 homens e se deitaram na calçada do grupo, estão lá deitados. Depois amanheceram um dia no outro dia, lá deitado, e não era bebo, não. Aí depois falaram para a gente que era... fiscalizando onde era que tinha alguma coisa. Aí, desse tempo foi mesmo, apareceu muitas coisas roubadas. Roubava o gado, roubava o veia, roubava o galinha, como roubaram lá em casa. Mas agora, graças a Deus, está até mais calmo. Deus nos proteja que fique assim, né? Sempre que quando a gente está dormindo, que escuta qualquer coisa batendo, eu acho que não é só aqui não, em todo canto, a pessoa fica logo escutando. Pensa logo que é ladrão, né? Porque a ladroíça está muito grande no mundo. A pessoa vê, muita gente diz que vê... De dia, de noite, vem buscar. Mas se não fosse isso, a gente aqui era um céu, pertinho da rua. E agora quase todo mundo possui um carrinho, nem que não seja bom. Aí para ir para a rua, vai e volta afogado.
Quanto tempo durava para ir andando até lá na cidade?
3 horas. Daqui para a cidade era 3 horas. Porque a maioria que ia andando era os velhos, era os idosos era quem mais andava, era quem mais ia assim. Aí tinha que ir devagarinho. Aí era 3 horas. Aí agora, sempre tem o carro, esse ônibus que vem, pegar o povo e vem trazer depois. E carro por aqui, quase todo mundo tem carro. Quase todo mundo tem carro de luxo, não, mas tem um carro para fazer uma viagem assim. Aí tá bom.
Se acontecesse um problema de saúde, que precisasse assim de uma assistência naquela época, como é que fazia?
Às vezes muitos adoecia. Como é que, o que é que se faz? Leva para a rua, não pode levar, ele não pode ir. Antigamente, eu não assisti isso não, mas antigamente disse que o povo levava numa rede. Colocava o doente na rede, aí um pegava na frente, outro pegava para trás. O pai mesmo contava isso, disse que o povo via, aí quando morria um, quando matava um, quando a comunidade matava um, aí botava na rede, aí pegava um pano, um tecido vermelho e botava. Aí disse que era avisando para o povo que morreu de desgraça, foi que mataram. E agora, todo mundo, por aqui, quase todo mundo possui 2, 3 motos, possui carro, carrinho fraco, como lá em casa mesmo tem um. Não é carro de luxo não, mas a gente precisando de uma viagem, vai. Tá mais fácil, mas mais para trás era muito difícil.
Aí o pai da senhora contava que levava o doente na rede até a cidade?
Levava na rede, pai e mãe contava isso. Levava na rede, aí aqui acolado, quando eu estava bem doente, parava. Para ver como é que estava, se estava melhor, se tava, já tinha piorado. Aí era um sofrimento muito grande, não era. A pessoa levava um doente, gemendo, porque tem gente que eu não sei se é o problema de saúde que é grande, ou se é porque tem gente que é bem dengoso, com tudo está morrendo, né? Diz que às vezes o doente geme o caminho todo dentro de casa até chegar onde encontrasse um médico na rua. E agora está os céus abertos. Agora aqui, encostado ali nessa capela aqui, tem um mini posto. Não sei se o senhor deu para o senhor notar. Aí tem, toda semana tem assistência médica. Vem o médico, vem a médica, vem os enfermeiros. Aí agora está de luxo.
E naquela época, remédio? Tinha remédio com facilidade?
Era difícil. Às vezes passava para comprar, os médicos passavam para comprar. Comprar com o quê? Sem poder. Ia pedir aos políticos, uns dava, ligeirinho dava, acudia a precisão, e outros diziam, vem outro dia que hoje não tá não. E outros, eu não tenho remédio para dar não. Dava logo a resposta bem grosseira. Aí era difícil, mas agora é outra coisa. Agora, esses médicos que vêm para aqui, para esse postinho, eles trazem o medicamento à vontade. Aí o que for preciso, a gente recebe ali mesmo. Semana passada mesmo eu recebi medicamento aí.
E vocês usavam, assim, fazer alguma medicação caseira, alguma coisa assim?
Antigamente era. Tinha muita gente que sabia falar qual é o remédio que era bom, o chá de tal coisa, o daquele outro, para isso é esse, para esse é aquele outro, ensinava muita gente. Mas que eu não. Eu toda a vida fui assim, não confiava não. Agora assim, não era em quem ensinava, não. É em quem vai fazer. Porque às vezes a pessoa diz, olha, rap, esqueci agora o nome do pau. Que é bom para dor, rápido, bota um bocado dentro d'água, tome e passe na perna. Eu acho que não era certo, não é certo. Porque quem vai fazer em casa sem saber de nada? Pode fazer muito, até de dar uma intoxicação, né? Intoxicar a pessoa, tomar aquele remédio feito por quem o outro ensinou, vamos fazer. Mas agora, graças a Deus que agora está muito diferente. Agora, como eu já falei, acabei de falar, vem um médico, passa o medicamento, entrega ali, pronto. Quando é no outro mês que ele vem, se o remédio der certo, a pessoa já está bom. Agora está bom demais, agora é outra coisa.
Aí a senhora estava falando também, quando morria uma pessoa que ia enterrar, levava na rede.
Na rede, era na rede. Levava, quando era o morto, levava a rede branca, uma rede branca, branquinha, né? Tudo branco. E quando era um doente, aí botava na rede, botava um tecido vermelho. Se fosse assim, não era todo mundo doente, era se fosse uma briga, né? Porque às vezes a pessoa enfarra, pega a briga, aí dão facada no outro, né? Aí a desgraça era essa, sabe? Para saber que aquela pessoa ali ia com aquele problema que aconteceu. Não foi a doença que chegou para ele, não. Foi ele que aconteceu aquele. Mas agora, graças
esse
a Deus.
Esse pano vermelho colocava onde na rede?
Na rede, colocava na rede, que era para de longe o povo ver o pano vermelho.
Mas jogado em cima da rede?
Sim, assim? ou em cima da rede, que cobrisse a rede, ou de um lado que sobrasse muito, que era para o vento. Não sabe?
Mas, e fazia velório para a pessoa?
Às vezes fazia. E às vezes, no dia que morria, enterrava logo que não.
Como é que era o velório quando fazia?
Quando fazia, antigamente o povo. Muita gente, que isso aqui não é nem do meu tempo, era a história que o mais velho contava. Comprava o cachaça e passava a noite fazendo velório com o doente, comendo cachaça, quando mais seu dia, aí levava do jeito que levasse, porque estava tudo sem consciência do que estava
fazendo. E o velório era na casa de quem?
Do doente. Na casa do doente ou na casa do defunto. E agora tudo é diferente, né? Agora tudo que acontece hoje em dia é diferente.
A pessoa colocava o defunto em cima de quê? No velório?
Botava na rede. Botava na rede, em casa. Em casa é na rede, daí mata com o defunto dentro. Ou o doente. Ou o doente ou o defunto.
E já ficava dentro da rede?
Ah, dentro da rede, porque não tinha onde botar. Porque era pobreza mais para trás, só vendo. Fazia dó. E muita gente não sabia, não entendia de nada do jeito que o mundo dissesse assim. Ele fazia. E agora, hoje em dia. Adoeceu, liga para o SAMU, né? O SAMU vem na carreira, leva para o hospital. Se for coisa que fique interno, pronto, fique. Se não for, volta para casa.
Aí, no caso, quando fazia o velório assim, costumava acender vela também, essas
era,
coisas?
Era, acendia vela quando ia comprar o caixão, né? Porque antigamente, mais para trás não era, ia na rede mesmo para a rua, né? E levava na rede. Mas depois, agora, certo, usando uns 20 anos mais ou menos para cá.
Que é o caixão.
É o caixão. O caixão que quem pode comprar, compra. Quem não pode, perder na prefeitura. E quem pode comprar bom, compra. Quem não pode, comprar um tempo, faz uns 10 anos, que a gente foi, tinha morrido uma conhecida da gente, uma velhinha. A gente fumou. Quando chegou lá, a velhinha estava com a mão fora do caixão, assim. Era tão fraca, mulher, o caixão, que o forro que tinha, o peso da velhinha, aí, no que pesou, rompeu o forro do caixão embaixo, aí estava com a mãozinha do lado de fora, assim, caiu assim. E agora não, agora tudo, quando vão, logo vão pedir na prefeitura, diz que eu não sei não, que na prefeitura é ruim os pobres em pedir, caso que eles dão uma coisa bem, bem fraca. Mas, a não ser assim, e às vezes os vizinhos mesmo, tudo faz assim, sabe? Como diz o povo, uma coleta, cada um dá uma parte de dinheiro, aí compra o ataúde e o...
Naquela época antiga, quando acontecia o velório, à noite, assim, as pessoas ficavam rezando, tinha canto, alguma coisa?
Às vezes, assim falava, eu mesmo nunca participei disso, mas às vezes tinha canto que o povo rezava, depois começava tudo a cochilar para dormir, porque estava tudo calmo. E de certos tempos, mas agora não está acontecendo isso mais não, aconteceu. Aí eles traziam cama e metia cama para beber mesmo. Aí pronto, quem está tomando cana não está rezando, nem está o velório, como é que é? Fica lá o corpo como desprezado, né? Sem ninguém rezar, sem ninguém...
Naquela época, assim, que a senhora lembra, assim, o pessoal costumava rezar ladainha, essas coisas assim, essas rezas?
Ladainha era... largo, era muito difícil nesse tempo que a gente está falando. Tempo, né? Quando eu era menina, quando eu era mocinha nova, muita gente não sabia rezar. Aí, não sabia ler também. Aí só juntava a família, aí ficava ali, velando aquele corpo. Um rezava o que sabia, o outro reza, era muito, eles gostavam muito de rezar o ofício de Nossa Senhora. Aí se tivesse um que soubesse ler, aí dava o livro para rezar o ofício, assim até o dia mais cedo. Sei que quando minha mãe e meu pai morreram, graças a Deus, já era, o tempo já estava mais mudado. Veio a família todinha, a gente passou a noite com eles. E não teve nada de problema de bebê, que o pai sempre falava, pois quem morrer na minha casa, eu não quero saber de cachaça. Quem vem para um velório, vem rezar. E se não vem rezar, fica no meio do povo, faça a visita, quando quiser ir embora para casa, vá. Mas não, que a pessoa quando bebe muito, que fica sem saber nem o que é que está fazendo, faz muita palhaçada, tanto em conversa como em... Né? Ah, mas agora, graças a Deus, há uns 25 anos ou mais, tudo está normalizado. Vamos comprar o ataúde, vem com tudo, o povo passa o dia, o resto do dia, a noite todinha, às vezes dá gente que a casa fica cheia, mas nada de fofoca, graças a Deus. Agora está muito bom, mas naquele tempo antigo, meu Deus.
Como naquele tempo antigo enterrava, levava o defunto na rede?
É, ele levava na rede para o cemitério.
E enterrava com a rede? Como é que era o enterro?
Tirava da rede e botava e trazia a rede para casa.
Botava o corpo lá? Assim?
Era, botava lá na terra, na cova.
Não envolvia ele em nada?
Não, é só com a roupa que ele ia de casa, né? A mortalha, que mortalha toda a vida foi usada, né? Há muitos séculos.
Aí, como pronto. É o nome?
Século. A mortalha, né? A roupa, a veste deles, eles não chamam mortalha?
Chama-se... É.
Aquela roupão comprido que eles vestem nos defuntos, é mortalha o nome, há muitos anos. Aí eles vestiam, botavam na rede e levavam. Chegava lá, tirava a pessoa com aquela roupa que foi chamada mortalha, que foi vestida nele, botava no chão, dentro do buraco, aí cobria. Hoje em dia está muito diferente. A gente diz que o mundo tem muita pobreza, tem, mas... Hoje em dia, a pobreza está de um jeito que quando o pobre não pode fazer, os vizinhos, os conhecidos, os amigos cooperam e vai, graças a Deus, vai direitinho no seu ataúde, com a mortalha, enfeitado. Chega lá, pá, o ataúde, né? Cava a cova, bota o ataúde e cobre.
E tinha o hábito, assim, a pessoa quando morria na família, né? Alguém da família, as pessoas guardarem luto?
Era. Tudo, de ficar tudo de preto, que o povo quando era fofoca, que você sabe que todo mundo, em todo canto tem gente fofoca. Ah, lavar o bando de arubu, que era tudo, a família toda de preto, desde esse tempo. Agora não, agora não tem mais história de luto não, né? É poucas pessoas que botam um sinalzinho de luto quando morrem da família.
E como é que guardava o luto?
Passava 6 meses, até tinha gente que passava um ano. De luto, não é isso? A pergunta nessa, como era que ele foi? É. Enquanto o tecido estivesse existindo, não tivesse rasgado, tanto de luta. E agora quase luto, ninguém bota. E eu acho que isso é uma tolice. Eu tenho para mim.
E as pessoas, assim, a senhora dizendo que às vezes as pessoas eram muito pobres.
Era.
Aí ainda tinha que ter uma roupa preta para guardar o luto.
Era.
E era uma roupa só?
Quando era pobre, era uma roupa só. Que quando era para lavar, via falar, não sei não. Eu mesmo nunca vi, não. Escutei. Eu vestia qualquer roupinha em casa e ficava dentro de casa sem sair. Aquele e um de casa, a mulher. E lavava o luto. Quando vim, vestir. Meu Deus, já foi muito esquisito viver de todo mundo, principalmente dos pobres. Uma pessoa pobre, teve muito pobre que sofreu muito naquele tempo. Sofreu, não foi brincadeira.
E naquele tempo era muito comum, assim, as mulheres terem muitos filhos, né?
Era, mas é...
Como é que fazia para criar aquela filharada?
Às vezes morria metade, porque não podia, adoecia, os pais não podiam tratar. Aí passava até chegar ao fim. Olha, eu tenho uma tia minha, irmã de minha mãe. Se eu falar, o povo pode achar até que eu estou exagerando. Sabe quantos filhos ela foi mãe? 30. 30 filhos, mulher. Aquilo morria doente porque não podia se tratar. Aquilo nascia já só aquela coisinha, porque uma passada da mãe, da casa, onde a mulher... Porque antigamente tinha gente, tinha um marido de uma tia minha, irmã de mãe. Ele nunca botou um roçado para ele, nem nunca caçou um trabalho mais elevado. Só era trabalho alugado. Aí pai era sertanejo, era de Itaperuá. Aí pai dizia, falava para ele assim, mais homem, acorda para o mundo, acorda para Deus. Pede confiança a Deus e leva a tua vida. Como é que tu está em uma vida dessa? Trabalhando alugado. Isso não é vida de gente, não. A pessoa trabalha alugado. E antigamente tudo era muito barato, né? Mas vocês não sabem, vocês são de ontem. Era muito barato. Aí sabe o que é que ele respondia? Dou um dia alugado por R$2. Passo na bodega, compro R$2 de peixe, chego em casa, como. E se eu for trabalhar para mim, quando é que eu vou lucrar esse lucro para poder fazer dinheiro? Bom é alugado, que a gente trabalha de dia e come de noite. Aí era desse jeito. Antigamente era muito difícil a vida. É, esse homem que eu estou falando era marido de uma tia minha.
E essa tia da senhora que teve 30 filhos?
Era essa, Mita, a mulher dele. Era a mulher dele. Morria mais do que se criava.
Mas assim, morria depois de nascido?
Depois de nascido. Depois de nascido ficava aquele coitadinho sem ela. Quem é pobre demais, era. Que hoje em dia não existe mais gente desse jeito, não. Acho que não. Não tem bom alimento. Ele, como eu falei, recebia R$2. Naquele tempo era R$2.000. Recebia R$2.000, como eles falavam, passava na bodega, comprava de peixe, chegava em casa comigo. Qual é a alimentação desse pobre? Esse povo, como é? E essa mãe, grávida, para se alimentar, os meninos nasciam feitos aqueles coitadinhos. Aí ali, morria. 30, meu filho. Uma mulher ter 30 filhos, 30 e tanto filhos, não é mole, não.
E o corpo dela, como é que ficava nessa
Sim,
história?
Sim, é, criatura. Magrinha, só coitada. É parada. O tempo já foi muito difícil para todo mundo. Para todo mundo, não. Mas para quem não tinha coragem de trabalhar, ou era preguiçoso, assim, de fazer, mas não... Porque muita gente botava roçado, mas não tinha cuidado nele, o mato comia, pronto.
E no final, ela acabou conseguindo criar quantos filhos?
Criou, parece que foi 6. Aí pronto. 6 filhos ela criou. 30, olha. Tá vendo? De 30 filhos. A pessoa, eu acho que uma mulher tem 30 filhos, meu Deus, eu não sei como ela resiste. Porque eu não sou mulher, graças a Deus, de ser mãe. Eu sou solteira, viu? Eu nunca me casei. Eu nunca achei futuro em casamento. Eu tinha isso comigo, sabe? Entendeu? Porque pobre não casa com rico. E pobre se casar com rico não é negócio. Mas eu vi a gente dizer o sofrimento que muitas mães passavam por causa de ser pobre e ser sem futuro, o marido ser sem futuro, que só Deus sabe. Só Deus sabe o sofrimento dessas pobres.
E a senhora preferiu então não casar?
Não casar, digo, não quero saber de casamento, não quero saber de marido, não quero saber de filho.
Mas me diz uma coisa, a mulher assim, quando ela resolve, como a senhora resolveu não casar-se, a sociedade, assim, os vizinhos, o pessoal não fala, não critica muito, não?
Critica, Vitalina, Moça Velha, tudo isso o povo diz, é da conta de quem é dono. Se a pessoa não quer isso, não queira. Minha irmã casou-se, mais nova do que eu, 2 anos. Só se criou-se. Lá em casa, eu era 5 irmãos comigo. Aí morreu 3, só se criou-se eu e uma irmã. Só era que falava em casar. Só falava em casar. E eu acho que não estou nem aí. Aí casou-se. O marido dela era um desses tal. Trabalhava alugado, quando passava na bodega, comprava, comia de noite, pronto. E falava mais, trabalhar alugado é que é bom, que a gente trabalha de dia como de noite. Eu digo, uma mulher dessa sofre muito, né? Sofre muito uma mulher dessa. Está viúva agora. É mais nova do que eu, 2 anos. E casou-se, teve essa família todinha que eu disse, teve 20 filhos, houve 20 filhos ela, aí criou 5. O resto morreu. Eles morreram porque era para morrer? Não, porque não tinha. Não tinha trato, não tinha nada. Porque uma pessoa pobre. Antigamente não era como hoje, que tem médico, até assim nas comunidades, como tem aqui. Não. Precisava dinheiro e precisava a pessoa também ter disposição para ir falar, ir para a rua, para os postos, para os hospitais, para se consultar os meninos. Aí morreu os filhos todos, criou. Só ter 20 filhos, tudo morto, assim, morrendo, até ficar no fim, 4 ou 5, não é? Aí, pronto, agora ela está viúva. O marido morreu, ela está viúva.